Agora a gente fala sobre a situação na faixa de Gaza. Na segunda-feira, o Conselho de Segurança da ONU aprovou um acordo exigindo o cessar-fogo imediato na faixa de Gaza e a libertação dos reféns israelenses. Só que na prática, nada mudou na região. Para entender melhor por que que a resolução não está sendo cumprida e quais as possíveis consequências, eu converso agora com o Arturo Hartmann, pesquisador de relações internacionais e membro do Centro Internacional de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade Federal de Aracaju. Arturo, sempre um prazer te receber aqui no Central do Brasil.
Olá, Luana. Prazer falar com vocês.
Arturo, o que a ONU decide não vale mais nada? Qual que é a explicação para essa falta de efetividade de um órgão criado para interferir justamente nessas situações?
Bom, Luana, acho que a gente teria que olhar para alguns aspectos, né? Não é bem que ela não vale, ela vale, mas ela vai ter restrições, inclusive restrições políticas. A gente pode olhar, acho que, para dois aspectos. O primeiro é a própria formatação da lei. Aí seria uma história longa, mas resumindo, a lei ela é formatada e vai sendo formulada numa tensão de campo, que a gente pode chamar, entre o que é demandado da comunidade internacional, ou, por exemplo, no caso da Palestina, né? Acho que todos desejamos que genocídios não ocorram. Então, criar normativas para que crimes internacionais contra direitos humanos não ocorram, mas a possibilidade de grandes potências ainda assim estruturarem essa lei para eles poderem manipular essa lei. Isso é um ponto. Agora, com a lei posta, também tem os órgãos, né? Aí se refere à lei que a decisão de ontem do Conselho de Segurança. Só uma questão, a decisão ela fala de um cessar-fogo incondicional. Né, a questão dos reféns, ela não está colocada na normativa da decisão do Conselho de Segurança dos dias atrás. Isso foi colocado depois pelos Estados Unidos, como uma forma de esvaziar a decisão do Conselho de Segurança. A gente pode até discutir um pouco sobre isso, né? Mas o que aí para concluir um pouco esse primeiro momento, o que é necessário depois da decisão é a vontade política de implementar. A decisão fala de cessar fogo imediato, ou seja, Israel teria que parar de atacar a faixa de Gaza, e assistência humanitária também imediata, ou seja, o fim dos bloqueios que Israel está impondo à faixa de Gaza para que caminhões com alimentos e medicamentos entrem na faixa de Gaza.
Arturo, bom, o fato é que Israel já está valendo, então, essa resolução de cessar fogo, né, já foi aprovada, mas Israel continua, inclusive, intensificando os ataques. Então, na possibilidade de Israel realmente não cumprir, qual a chance de uma punição e que tipo de sanções poderiam acontecer?
A partir do momento que um país, a partir de uma decisão do Conselho de Segurança, isso é importante entender, a decisão de um Conselho de Segurança ela é vinculante, né? Ela é mais ou menos como se fosse um sinônimo de obrigatório. Então Israel teria que cumprir, a decisão do Conselho de Segurança. E o fato mais importante é dos Estados Unidos, eles se abstiveram da decisão, eles poderiam ter vetado, eles não se vetaram, então esse é outro dado importante. Apesar do movimento político, como eu disse, posterior ter sido desvaziar a decisão, eles não vetaram a decisão. Bom, aí entra nessa sua questão. A partir do momento que um país mantém a contravenção a partir da decisão do Conselho de Segurança, aí você vai ter várias possibilidades de punir esse país. Pode ser sanção, né, quebra de relações diplomáticas ou até intervenção militar. Agora, obviamente, a partir desse escopo, depende da decisão política de cada país, do Conselho de Segurança. Agora, o que a decisão abre, isso é importante entender, ela abre uma perspectiva de que, por vias legais, Israel possa ser punido por diferentes atores, independente dos Estados Unidos.
Essa resolução, ela também exige a libertação dos reféns, Arturo? Tem alguma sinalização do Hamas nesse sentido?
Não, a decisão. Houve uma tentativa, né? Então, no, nos bastidores, vamos dizer assim, a Rússia tentou implementar uma emenda à resolução que era de um cessar-fogo permanente. O cessar-fogo não é permanente, né? Na época, são as 2 semanas, são o período do Ramadã, agora, né? Para os muçulmanos. E não foi aprovado, então, isso não foi aprovado, essa emenda da Rússia. Os Estados Unidos tentaram colocar essa questão dos reféns. Mas ela também não foi colocada. Eu não sei se você lembra, Luana, uns dias, umas semanas atrás, os Estados Unidos colocaram uma proposta que foi vetada por China e Rússia, Exatamente porque ela colocava essa questão dos reféns. Mas qual que era o problema? Porque a hora que você condiciona o cessar-fogo aos reféns, na verdade você permite que Israel continue os ataques sem qualquer tipo de negociação e entrar em negociação com o Hamas para liberação, né? Era quase uma carta branca para o Israel continuar o seu genocídio. Em relação à liberação do Hamas, não há qualquer sinal de negociações, apesar de tentativas. Do lado, tanto do lado do Hamas quanto de Israel, de que esses reféns serão libertados.
Entendi, Arthur. Agora você falou um pouquinho na resposta anterior sobre os Estados Unidos, como foi importante essa mudança de postura, chamou muita atenção, porque eles poderiam ter votado e eles simplesmente se abstiveram, o que permitiu, inclusive, a aprovação do cessar-fogo. E aí a pergunta é: o que que essa mudança de postura dos Estados Unidos significa, que inclusive desagradou muito Israel, né? Não caiu bem lá para Israel. E aí, será que isso indica, de certa forma, um isolamento político de Israel ou não? E quais podem ser as consequências para o conflito dessa mudança de postura dos Estados Unidos?
Acho que falar de isolamento de Israel é um pouco cedo ainda. Mas você tem razão em fazer essas perguntas, porque elas estão postas. Os Estados Unidos não vetaram a resolução, tentaram diminuir a obrigação da resolução, mas não vetaram. E a votação foi: os Estados Unidos se abstiveram, mas os outros países, os 14, né, os restantes quatro permanentes e os 10. Temporários, membros do Conselho de Segurança, votaram a favor da resolução. Então, um dos aspectos observados é que existe um consenso internacional, existe um consenso da comunidade que Israel tem que parar o que ele está fazendo. E aí, desse ponto de vista, agora, internamente, aí a gente pode começar a especular por que os Estados Unidos aprovaram, ou não aprovaram, mas deixaram a resolução passar depois de tantos vetos nesses últimos 5 meses. É porque nessa configuração de genocídio do caso que está correndo na Corte Internacional de Justiça, né, por meio da África do Sul, por entrada da África do Sul, e uma pressão interna no ano eleitoral dos Estados Unidos, quer dizer, essa questão é muito sensível. E apesar da aliança forte política entre Israel e Estados Unidos, a questão dos direitos humanos e a questão dos direitos palestinos começam a aparecer diante da catástrofe absoluta que Israel está produzindo em Gaza. Então, esse cenário doméstico dos Estados Unidos pode ter mudado ou pode entrar nos cálculos do governo na hora em que eles permitiram que essa resolução passasse, apesar da aliança que continua extremamente forte entre Israel e Estados Unidos.
O fato, como você bem disse, é que é uma catástrofe, um genocídio que continua acontecendo e agora existe inclusive o risco de fome, né? Todas as entidades aí de direitos humanos estão alertando muito para as dificuldades dos palestinos de se alimentarem, gente morrendo na busca de comida, né? Dos mantimentos caindo aí de paraquedas, enfim, uma situação de calamidade muito grande. Pode ficar pior do que já está, Arturo, no caso de não, da gente não ter uma mudança aí de Israel parar realmente de fazer os ataques?
Bom, imaginar que fica pior do que está, pode, porque você tem uma escalada, e você falou, meses atrás, no começo a gente falava de ataques de bombardeios, aí depois começou a ofensiva terrestre, você teve uma evacuação do norte para o sul, aí você começou a ter alvos em padarias, em lugares que você podia conseguir alimentação em Gaza, depois os hospitais. Aí agora tem essa situação de Rafa. A coisa foi piorando e pode piorar. Porque, no limite, se Israel não for interrompido, o que vai acontecer é mais mortes. E aí você falou, esse aspecto central da fome, isso está colocado nas normativas da lei internacional. Então, Israel tem que ser punido, tem que ser interrompido pela lei internacional. A vontade política é uma outra questão. Mas, no limite, você vai ter mais mortes, muito mais mortes do que a gente tem. Você vai ter a expulsão, ou seja, limpeza étnica, expulsão desses palestinos de Gaza, como foi aventado, como foi ali imaginado no início, inclusive por documentos que saíram do governo israelense. Então, pior pode ficar. Agora, o que talvez esse movimento político, e a gente está tentando ler esse movimento político desses últimos dias, é que pode haver algum sinal de que, inclusive, o maior aliado, não só o maior aliado, mas quem alimenta financeiramente e militarmente Israel, pode estar dando um sinal, ainda que seja muito, muito sutil, de que vai tomar algum tipo de atitude para que isso não. Esse cenário que você coloca, Luana, que esse cenário não aconteça. Ainda é cedo, mas pode ser um sinal.
Tá bem, Arturo. Muito obrigada por essas informações e até uma próxima oportunidade. Nós conversamos com o Arturo Hartmann, pesquisador de relações internacionais e membro do Centro Internacional de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade Federal de Aracaju.